Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Passamos à segunda parte com a audição do ex-presidente da Fundação do CCB, Dr. Elísio Somaviel, a quem cumprimento muito cordialmente e dou as boas-vindas à nossa comissão, que é a primeira vez que temos, pelo menos sob a minha presidência, a primeira vez que aqui vem. Agradeço a sua disponibilidade para prestar enfim, os esclarecimentos que sejam solicitados pelas senhoras e pelos senhores deputados. E vamos então passar à audição. Sabe que é sobre a exoneração da Presidente da Fundação do CCB, Francisca Carneiro Fernandes. Foi por solicitação da iniciativa, requerimento da iniciativa do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, vamos primeiro ouvir esses representantes, esses deputados, representantes desses grupos parlamentares e depois ouvimos os outros grupos parlamentares. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Dr. Elísio Somaviel pela sua presença. Todos nós conhecemos a situação do Centro Cultural de Belém, toda a polémica em que tem estado envolvida. Todos nós sabemos também o seu papel no CCB e aquilo, quais foram as suas responsabilidades. Eu gostaria de perceber melhor da sua parte algumas questões. A primeira questão é se poderia detalhar as circunstâncias que levaram à sua substituição por Francisca Carneiro Fernandes em dezembro de 2023. Houve algum tipo de comunicação prévia ou justificações específicas por parte da tutela em relação a essa substituição? É público que a sua saída esteve relacionada com a recusa em realizar uma contratação direta sem concurso? Gostaria que confirmasse isso. Poderia esclarecer quais foram as pressões exercidas e os motivos que o levaram a manter essa posição? Durante o seu período como Presidente, foram identificadas algum tipo de práticas de gestão que considerasse inadequadas ou contrárias aos princípios da transparência e da boa governação? E se sim, que medidas é que tomou, que medidas é que foram tomadas para corrigir essas práticas? Pode escrever também como é que eram conduzidos os processos de recrutamento para posições-chave no CCB durante a sua gestão? Houve casos de nomeação sem concurso que geraram controvérsia, se recorda de algum desses casos? Quinto, como é que avalia a transição de liderança para Francisca Carneiro Fernandes, do que percebeu, como é que isso aconteceu? Acredita que houve uma continuidade na visão estratégica do CCB ou ocorreram mudanças significativas? Sexto, a Ministra da Cultura mencionou a existência de compadrios, lobbies e cunhas, estou a citar aqui, no CCB. Eu gostaria de saber se no seu mandato identificou esse tipo de práticas e qual é a sua reação em geral a estas declarações por parte da Ministra da Cultura. E, finalmente, se considera que a interferência política na gestão de instituições culturais como o Centro Cultural de Belém tem aumentado nos últimos tempos e que medidas é que acha que poderiam ser implementadas para garantir a autonomia e integridade destas instituições? Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra o Dr. Elísio Somaviel. Faça favor. Dispõe também de 5 minutos.
5 minutos. Senhora Presidente, as minhas saudações, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade. Sinceramente, estava no meu recato e fui surpreendido por todo este temporal, digamos assim, e obviamente que estou aqui com o maior gosto, é sempre um gosto voltar a esta casa, já estive noutras qualidades, noutras encarnações, e é realmente o lugar certo para esclarecer aquilo que for necessário esclarecer. Como calcularão, fui bastante pressionado pela comunicação social ao longo deste tempo para reagir, para falar, mas eu prefiro manter a minha discreção e é aqui o lugar certo para falar. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Guimarães Pinto, que eu saúdo, colocou, relativamente às circunstâncias da minha saída do CCB, eu devo esclarecer uma coisa. É evidente, o que foi escrito, está escrito, não vou negar, mas é óbvio que vem na sequência. Eu já, no meu penúltimo mandato, tinha dito à então ministra, a doutora Graça Fonseca, que queria concluir o mandato e depois retirar-me para outros projetos que eu tenho e que estou a fazer. No entanto, mudou o governo, entrou o doutor Pedro Adão e Silva e foi-me colocada a minha continuidade, a hipótese da minha continuidade no CCB. Houve aqui vários fatores que pesaram, nomeadamente, por exemplo, a saída da administradora, então, a doutora Isabel Cordeiro, que era, digamos, uma espécie de meu braço direito na administração no Conselho para a Secretária de Estado da Cultura. Foi-me dito pelo então ministro que havia a intenção de denunciar o contrato que existia entre o Estado e o Sr. Berardo relativamente à Fundação Museu Berardo no CCB. Foi-me colocada várias questões com delicadeza de gestão que exigiria a minha continuidade no CCB, e eu entendi responder positivamente e continuei. Ao longo desse tempo, obviamente que isto, enfim, a política cultural é o que é e nem sempre coincidimos nas nossas opiniões e nas nossas posições relativamente ao CCB e à política cultural. Não houve coincidências, eu apresentei e realmente uma questão que o Sr. Deputado aqui levantou, a ingerência do poder político no CCB, eu apresentei já no fim do mandato da doutora Graça Fonseca uma proposta de revisão estatutária da Fundação CCB, que tem os mesmos estatutos desde os anos 90, em que existem três administradores, um presidente e dois administradores, exclusivamente nomeados pelo governo. Ora, eu entendo que a Fundação CCB é importante demais para que assim seja e temos que olhar para a gestão do CCB de outra forma. E, portanto, entendia que era necessária uma revisão estatutária no sentido de incluir no Conselho de Administração não só a sociedade civil, mas também a Câmara Municipal de Lisboa, porque é um equipamento mais importante, digamos, da cidade, abrir o Conselho de Administração e, de forma a autonomizar a gestão do CCB, digamos, um pouco à semelhança daquilo que acontece com a Fundação de Serralves. Por outro lado, também, uma vez que nós não fomos contemplados pelo PRR, e o CCB é um monumento nacional, a Fundação tem uma fatura energética de 3 milhões e meio, quase, por ano, de eletricidade, de água, etc. E fizemos um projeto de candidatura ao Fundo Ambiental, que é um fundo bastante rico, digamos assim, para projetos de autossuficiência energética e hídrica a levar a cabo durante 3, 4 anos no máximo, no valor de à volta de 10 milhões de euros. Não senti, quer relativamente à revisão estatutária, quer relativamente à candidatura ao Fundo Ambiental, o apoio político necessário. Por outro lado, Juntou-se a isto também uma, eu não digo pressão, mas uma visão do CCB relativamente diferente àquela que eu tinha, e, portanto, a questão mais mediática, Aida Tavares, digamos assim, foi o culminar desse caminho, dessa divergência, e então eu coloquei, e numa carta que escrevi logo no fim de agosto, ao início de setembro de 23, ao Sr. Ministro, dizendo que o museu irá abrir, o Museu de Arte, um novo museu irá abrir em 27 de outubro, o concurso, que era outra prioridade para finalizar o projeto do CCB com os módulos 4 e 5, que era uma velha ambição, no meu primeiro mandato levei 3 anos a legalizar os terrenos, que não estavam sequer legalizados, e que foi lançado concurso e caiu com a pandemia. Infelizmente foi necessário reativar todo esse procedimento, o concurso seria lançado em novembro, e em dezembro eu poderia ir sair e ser devidamente substituído. Portanto, a ida é neste quadro que se faz e não noutro qualquer. Portanto, foi um caminhar de algumas divergências políticas, é natural, existem, eu sempre as assumi, e obviamente que nunca, que a partir do momento em que eu não me sentia confortável, não quis terminar o mandato e saí a meio, digamos assim, em dezembro de 2023. Não sei se ainda tenho aqui algum tempo.
Ia pedir, se não se importa, como já ultrapassou 2 minutos, quase 3, mais. Sim. Não tem problema. Porque esses esclarecimentos ficam dados e, portanto, também depois demorará menos tempo em respostas a outras solicitações que venham a ser feitas. Mas como vamos agora ter também dar requerimento do PSD, vamos ouvir o Sr. Deputado Dom Carlos Reis também colocar as perguntas em nome do seu grupo parlamentar. Faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar o Dr. Elísio Samuel Viel e a sua presença aqui, que muito nos honra. A história do CCB e o seu percurso é conhecido e há uma certa coerência, apesar de naturalmente as diferenças de estilos de gestão, mas uma certa coerência na excelência e na missão do CCB. Teve nomes como António Mega Ferreira, Vasco Graça Moura, professor António Lamas e o seu doutor, que hoje está aqui. E em toda essa linha de continuidade, apesar de pessoas com percursos, biografias diferentes, o doutor Elísio Samuel Viel foi secretário de Estado da Cultura de um governo do Partido Socialista, foi um quadro muito importante na Câmara Municipal de Lisboa, presidida pelo doutor João Soares, veio a ser nomeado presidente da Fundação do CCB pelo doutor João Soares, na altura Ministro da Cultura, mas independentemente disso havia, portanto, uma noção do CCB de não politização, de não fracionamento e de não polemização na praça pública. As polémicas do CCB eram as boas polémicas. Eram as polémicas em torno de se havia de ver mais música erudita ou não, se o modelo dos dias da música estava ultrapassado e era preciso criar outro. Essas eram as boas polémicas do CCB. O que é que aconteceu? E que foi isso que qualificou e que escandalizou depois alguns, uns que se escandalizaram pelo uso do interdito da palavra e outros se escandalizaram pela situação em si. O que aconteceu foi o cerne da história. E o cerne da história que nos traz aqui, Sr. Doutor, peço-lhe desculpa, mas é apenas um. É a interferência de um ministro do anterior governo, diretamente na sua gestão, solicitando-lhe expressamente, e isto foi o Sr. Doutor que disse nos jornais, o que está dito, como acabou de ter dito e de ter confirmado, de lhe ter sugerido, requerido, pedido, imposto uma pessoa com o seu percurso é muito difícil de alguém impor alguma coisa, e por isso mesmo se percebe, o nome da doutora Aida Tavares. O nome da doutora Aida Tavares, obviamente, para além dos seus méritos próprios, tem também um significado. A doutora Aida Tavares é uma conhecida operacional e operativa política ao serviço do projeto do Dr. António Costa e do Dr. Fernando Medina em Lisboa. Nós conhecemos-la em Lisboa. Nós conhecemos em Lisboa, conhecemos o seu grupo de amigos, conhecemos a sua plataforma de apoio. Ora, naturalmente, esse foi o verdadeiro assalto ao poder. O seu assalto ao poder não é o da sua substituição pela doutora Francisca Fernandes. Carneiro Fernandes. A doutora Francisca Carneiro Fernandes, eu estou no uso da palavra, Sr. Presidente, posso falar ou também temos que falar em sanções aqui? Muito obrigado.
É que vocês agora defendem sanções, tem mais caro.
É que desta vez não são as pessoas do Chega a interromper-me. Da buraco. É verdade, Sra. Presidente. Mas não agora. Mas não agora. E as sanções... É. E sabe que em direito penal as sanções nunca são retroativas. Mas seja como for, o verdadeiro assalto ao poder é esse. É um assalto ao poder em termos de, objetivamente, de colonização de um determinado espaço por um determinado movimento político. Mas isso em si não seria o grave, porque essas coisas corrigem-se com o tempo ou assumem-se. Esse não é o problema. O problema é aqui uma história de decepção, ou seja, de não assunção dessa realidade. E depois, para se cobrir o problema, atirar-se e no caminho de destruírem-se reputações. Ora, eu penso que não é preciso destruir a reputação da doutora Francisca Carneiro Fernandes, também como não é preciso destruir a sua. Não precisamos tentar destruir reputações alheias. E aquilo que foi feito numa entrevista pela doutora Francisca Carneiro Fernandes é muito, muito, muito feio. E é muito feio e até é danoso. É danoso para a instituição, é danoso para si, mas para si o seu doutor defender-se-á, já que o seu partido político o não defende, mas defender-se-á, porque já que o seu partido político o não defende, antes pelo contrário, colabora e corrobora estes ataques à sua reputação, é o facto de se dizer, mas defender-se-á, mas a minha obrigação é defender uma instituição cultural, é dizer-se que foi encontrado um CCB com práticas de gestão muito erradas, é a sua gestão praticamente ser arrasada. Não vou passar agora a citar, porque falta muito pouco tempo, e, portanto, tudo isso conduz-nos a três questões que são importantes. Quando é que foi a cunha para a doutora Aida Tavares entrar no CCB? Eu li numa entrevista que terá sido por volta de junho ou julho. Confirma? Depois de tudo o que foi dito, o que pensa finalmente e qual é também que faz o balanço das críticas, o balanço ou a contra-resposta, o rebuttal às críticas que foram feitas, para terminar, para compensar as interrupções. Doutora Inelisa Sumavuel, liderou algum desastre? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Elísio Sumavuel. Faça favor.
Muito obrigado pelas suas questões, Dr. Carlos Reis. Eu, quanto àquilo que diz o cerne da questão, não vou dizer mais do que aquilo que disse. E quanto ao caso... O caso ou o casinho em si, relativo à doutora Aida Tavares. E lembro mesmo aquilo que aqui disse e que eu subscrevo totalmente a doutora Madalena Reis a esse respeito e revejo-me totalmente naquilo que ela falou relativamente a essa situação. Relativamente à questão que me coloca da minha reputação ter sido danificada, isto nós só nos danificamos quando queremos e quando há razões para isso. Neste caso, eu tenho alguma indiferença, até porque relativamente às acusações que me surpreenderam, porque... enfim, cada um é como cada qual, mas não me pareceram nada pertinentes e antes, pelo contrário, bastante erradas relativamente às práticas de gestão. E aí só digo que interessa esclarecer que a Fundação CCB é uma fundação que vive de receitas próprias, entre as quais se inclui uma subvenção anual fixa do Estado, nem mais um cêntimo. Eu fui dirigente na administração pública durante 20 e tal anos, do primeiro grau, e, portanto, o capítulo 50, o Orçamento de Estado, para mim, não tem segredos. E uma coisa, é um teatro São João, que vive do Orçamento de Estado e que tem práticas de gestão bastante diferentes e diversas daquilo que tem uma fundação como o CCB. Portanto, aí não recebo lições de ninguém. E nem vou desmontar as acusações que foram feitas, porque, enfim, acho que as pessoas já perceberam o que está imanente naquela entrevista, porque tenho um currículo, enfim, alguma vantagem é ter, na minha idade mais provecta, que fala por si. Inspeções Gerais de Finanças, tive-as todos os anos, quase, enquanto dirigente, enquanto diretor-geral, enquanto presidente do IPAR, do IGESPAR, da Direção-Geral do Património Cultural, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. São inspeções minuciosas que provocam ou dão origem a relatórios que apontam sempre situações tendencialmente irregulares, etc., mas que depois são rebatidas e são respondidas em sede própria e que, umas vezes, levam ao aperfeiçoamento de procedimentos, outras vezes são acusações que não têm qualquer fundamento. Mas devo dizer e tranquilizar as pessoas que não tive nenhuma peleja, nenhum caso, nenhuma condenação em 20 e tal anos de dirigente. Portanto, práticas de gestão a esse respeito, penso que estamos conversados. Quanto ao chamado assalto, é aquilo, eu não vou falar, também não vou falar sobre isso, mas entendo que, enfim, eu faço parte de uma geração que fez o curso na Faculdade de Letras de História, em que havia uma ideologia dominante e que eram poucos aqueles que ousavam, entre os quais tenho orgulho de pertencer, a colocar em causa essa ideologia dominante. Mas havia um livro que era uma espécie de manual do Luís Althusser, que era Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. E, portanto, o Estado tem sempre a tentação de interferir. Há um passado realmente equilibrado no CCB e figuras, não só as que citou, mas também cito o primeiro presidente, o professor Antero Ferreira, e o presidente Fraújo da Silva, que foi notável, portanto, que teve dois mandatos a seguir ao professor Fraújo, ou seja, eu sou o recordista no CCB, mas atrás de mim está o professor Fraújo, que era uma pessoa muito estimável e à prova de bala também, e, portanto, sempre tive a noção e tendo passado também pela pasta da Secretaria de Estado, do que é essa tentação. E fui sempre, desde pequenino, contra o SNI. O SNI é qualquer coisa que me arrepia, e o quaisquer tipo de SNIs com quaisquer tipo de sinais. E, portanto, na minha gestão do CCB, introduzi a ideia de cidade aberta, e todas as tendências das artes performativas estiveram ali representadas, desde que apresentassem o mínimo de critérios de qualidade. E para isso é que existiam lá os programadores, nos quais eu confiava, que apresentavam as suas propostas. Depois, à diretora de artes performativas, que foi a doutora Paula Fonseca, que apresentava ao administrador do Pelouro, e que vinha depois ao Conselho de Administração. Mas a ideia de cidade aberta era a ideia até do arquiteto Gregotti, que numa entrevista disse: eu quero que isto seja uma cidade aberta. Portanto, a tentação existe sempre, obviamente, mas, enfim, há quem resista e há quem não resista. E eu, enfim, fiz o que fiz. Não foi só essa a razão da minha saída, mas também foi uma série delas em que, normalmente, e eu conheço o Dr. Adão e Silva há muitos anos, e são divergências que são naturais e é assim que devem ser vistas. Mas cumpri a missão que me propus, que era resolver a situação, que não foi nada fácil. Devo dizer que passar do Museu Berardo ao Museu de Arte Contemporânea, em que não houve ruído, em que o museu esteve sempre aberto ao público, em que houve que negociar um a um com todos os trabalhadores do Museu Fundação Berardo, com os assistentes de sala que estavam agitados porque tinha havido casos mediáticos em Serralves, etc. Tudo isto foi muito complexo e também devo aqui fazer justiça à extrema colaboração e competência do Sr. Procurador Carlos Sousa Mendes, que presidia a Comissão Liquidatária da Fundação Museu Berardo. Portanto, houve aqui uma cooperação muito estreita e houve um trabalho de filigrana, silencioso, e eu digo sempre que o trabalho invisível é o mais importante quando se gera alguma coisa, que merece ser relevado.
Muito obrigada. Vamos passar agora a ouvir os restantes grupos parlamentares. Em nome do grupo parlamentar do PS, tem a palavra a senhora deputada Mara Lagriminha. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, cumprimentar o Dr. Elísio Semavil, agradecer muito a sua presença e a sua disponibilidade para participar nesta comissão e saudá-lo, obviamente, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu queria começar, naturalmente, por lamentar a instrumentalização que o PSD tem vindo a tentar fazer ao longo destas audições, tentar desviar a atenção do facto que, naturalmente, nos trouxe aqui e que motivou a audição à Sra. Ministra da Cultura e que pretendia, da parte do Partido Socialista, única e exclusivamente, obter uma clarificação política da decisão tomada e do impacto público que essa decisão teve num âmbito temporal muito bem definido de um ano. Portanto, estas audições têm vindo na sequência desse facto e, obviamente, não caberá ao Dr. Elísio explicar aquilo que é uma responsabilidade da tutela. Em segundo lugar, o Partido Socialista também entende que, de facto, esta exoneração e posterior nova nomeação assenta numa continuidade de ações por parte do Ministério que entendemos ser de desvalorização das artes e, por outro lado, também da ausência de explicações que a Sra. Ministra não deu e, portanto, preferiu lançar acusações que em nada explicam, de facto, a falta de fundamentação ou até mesmo aquela que é a visão estratégica que este Governo tem ou diz querer ter para o CCB. E, portanto, durante estas audições, parece-nos claro que as várias administrações do CCB, os anteriores governos, que nos últimos 8 anos até foram do Partido Socialista, nos quais também o Dr. Elísio deu o seu contributo, quer aqui no governo, mas também na administração do CCB, e, portanto, o que nós podemos dizer é que também, ao longo do tempo, a marca de crescimento e de afirmação do CCB é também uma marca daquilo que é a relevância que os governos socialistas deram e sempre imprimiram também à cultura. E dizer que, de facto, o Dr. Elísio é uma referência, naturalmente, trabalhou com ministros como o João Soares, o Castro Mendes, a Graça Fonseca e depois o Pedro Adão e Silva, e, portanto, já que o PSD quis entrar neste desfile, desfocar aquilo que está em causa, nós aproveitaremos naturalmente para agradecer, dando-lhe a oportunidade também de valorizar as políticas públicas que imprimiu no setor cultural português, em particular também, como há pouco referiu, e tem mais conexão com aquilo que estamos a discutir no último mandato com o Dr. Pedro Adão e Silva, consigo na administração do CCB, e que eu queria realçar e destacar aqui, que levou a cabo aquilo que é um dos processos mais complexos que tivemos também a oportunidade de acompanhar aqui no anterior mandato na Assembleia da República, com as várias audições que fizemos, que foi de facto a conclusão do processo Berardo, que estava a criar um dano real ao Estado. Depois desse processo, foi entendido que o CCB de facto precisava de uma direção artística e, portanto, já percebemos que, tendo em conta os vários perfis de gestão, é natural que haja divergências sobre essa necessidade ou não. Ainda há pouco ouvimos aqui o Dr. Delfim dizer que, de facto, era uma necessidade e que era uma realidade por este mundo fora, podendo ou não concordar com o método de contratação. E que, obviamente, ao contrário daquilo que o PSD tem vindo a tentar fazer, de colocar em causa o profissionalismo e a reputação das pessoas, o Partido Socialista não o faz e, portanto, não iremos colocar em causa aquilo que é, de facto, o percurso profissional de todas as pessoas que passaram por aqui, mas não podemos deixar de dizer que ainda há pouco o Dr. Delfim referiu aqui o profissionalismo da diretora artística em causa, à qual nós não iremos fazer mais referências. Doutora Elísia, quando a sua saída do CCB, na altura o Ministério da Cultura, em comunicado, assumiu que o CCB tinha um grande projeto, um grande desafio, que seria promover essa relação íntima entre o Centro de Artes Performativas e o MAG-CCB. A quanto também da sua saída, há pouco disse que não retira nada daquilo que disse e ainda hoje reafirmou aqui, e nós concordamos, porque já reafirmamos aqui, no seu último mandato, aceitou continuar um pouco também para concluir este processo do Berardo e porque tinha também processos relacionados com o novo Museu de Arte Contemporânea, o concurso para a construção do módulo 4 e 5, que de facto queria concluir, e que naturalmente, como ainda há pouco referiu, com a inauguração do MAG-CCB e o lançamento do concurso, afirmou que a sua missão estava cumprida. Aquilo que eu lhe pergunto, e a única coisa que o Partido Socialista lhe quer perguntar, é se, independentemente das concordâncias e discordâncias, que são normais nestes processos entre conselhos de administração e tutelas, fazem parte, sente que a sua missão ficou cumprida no CCB e já agora o contributo que também nos deu a nós no país, enquanto todas as funções desempenhou na cultura portuguesa. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Senhor Deputado Rodrigo Caixa. Faz favor.
Taxa, Senhora Presidente, taxa. Taxa, taxa, taxa mesmo de imposto. Fama. Bom dia, Senhor Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Cumprimentar também, naturalmente, o Dr. Elísio Samaviel e dizer-lhe que um dos motivos pelos quais eu não gosto de vir para qualquer momento político ler coisas previamente feitas é porque gosto de sentir o ambiente que se gera e o que é que as pessoas transmitem e também o que é que já foi perguntado. Eu tinha um conjunto de perguntas preparadas para o Doutor que, de alguma forma, os meus colegas já perguntaram e penso que, desse ponto de vista, tenho aguardado as suas respostas e julgo que, ao dizer que não altera nada daquilo que disse, já está a dizer muita coisa. E, nesse sentido, tive que alterar a minha intervenção e quero alterá-la neste sentido. Em primeiro lugar, por incrível que isso possa parecer a muita gente, quero dizer-lhe, olhos nos olhos, que o sinto como uma pessoa séria e que tenho observado com muito gosto pessoal a sua postura no setor cultural, que, para mim pessoalmente e para o meu partido, é encarado muitas vezes como um cavalo de batalha de ideologia política. E julgo, daquilo que tenho observado, que o Sr. Doutor tem sido um exemplo contra essa possibilidade, até muitas vezes apoiando e dando a cara por manifestações culturais muito criticadas na nossa sociedade, como é exemplo disso, por exemplo, a cultura tauromáquica. Apenas para dar um exemplo concreto do que estou a dizer. E, nesse sentido, transmitir-lhe, por isso dizia, por incrível que pareça, que se eu fosse Primeiro-Ministro, e naturalmente estou anos-luz da ideologia socialista, não me chocaria nada mantê-lo nas funções que o senhor desempenhava, porque julgo que nós não somos importantes pelos ministros com quem trabalhamos, pelo nosso partido político, mas por aquilo que fazemos e por aquilo que transmitimos. E, portanto, não estou nada de acordo com aqueles que dizem que o senhor deteriorou a sua imagem pública. Eu estou plenamente convencido e estou à vontade para dizer isto. Eu não conheço o doutor Elísio Samaviel de lado nenhum, é a primeira vez que com ele estou a falar. Não considero que tenha a sua imagem pública destruída ou ameaçada, pelo contrário, acho que está bastante estável e sem política já é qualquer coisa. E, portanto, termino com apenas uma questão, que é a seguinte. Tendo eu dito aqui que o considero e sinto como uma pessoa séria, e feito todo este introito, aquilo que lhe pergunto é o seguinte. terá sido por ser uma pessoa séria que, de alguma forma, foi conduzida à saída, à sua saída. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada. Queria cumprimentar a doutora Elísio Sumaviel. Nós também não estávamos à espera que houvesse toda esta confusão à volta da substituição da administração do CCB. Como já foi explicado aqui, nós temos uma crítica política à forma como a Ministra da Cultura tem feito um conjunto de exonerações, que são exonerações de caráter político, que não são inéditas neste governo, foram feitas noutros ministérios, têm a ver pura e simplesmente com preferências políticas, com distribuição de lugares, de afinidade partidária, não têm a ver com a competência das pessoas que estavam ou com as realizações ou os méritos ou o valor das pessoas que estavam. Nós criticámos a forma como essas exonerações estão a ser feitas em catadupa e como elas poderiam ou não prejudicar o bom andamento de várias instituições e, em retaliação, foram postas em causa, tanto pelo PSD como pela Ministra, o caráter, o mérito e o trabalho dessas pessoas que foram exoneradas, negando que houvesse aqui uma determinação política e querendo disfarçar essas exonerações como se fossem exonerações de caráter técnico, quase, ou até mais grave do que isso. No caso da doutora Francisca Carneiro, em vez de assumir que há uma substituição política porque se quer imprimir outra orientação política ao CCB, vai-se buscar o caso da doutora Aida Tavares e das cunhas da doutora Aida Tavares e disto e daquilo, o que nos trouxe até aqui a quase estar naquilo que às vezes tem parecido uma comissão de inquérito ao CCB, coisa que nós não queremos fazer nem nunca quisemos. A única coisa que nós queremos é que seja assumido que há uma divergência política em relação a matérias de programação do CCB e que essa diferença levou à substituição da doutora Francisca Fernandes Carneiro. E isso não tem sido assumido, talvez porque o Governo não quer assumir que tem uma diferença política sobre programação do CCB e que quer dar instruções de programação. Não sei qual é a razão. E, portanto, a pergunta que lhe quero fazer é se, independentemente da forma de contratação da doutora Aida Tavares, se não houve já no passado inúmeros casos de múltiplos cargos ocupados no CCB por nomeação ou comissão de serviço e não por concurso, alguns até em posições que seriam normalmente de concurso, o caso de secretários, de cargos administrativos, de pessoas que entretanto depois foram subindo para cargos de chefia e que nunca passaram por um concurso ao longo de toda a sua carreira dentro do CCB. Pergunto-lhe se não há no passado do CCB, aliás, o relatório do IGF dá nota disso, problemas que foram identificados de irregularidades ao nível da contratação pública e, portanto, que isso tem a ver com administrações anteriores a esta, que houve no CCB perdas relativamente a aplicações financeiras superiores a 1 milhão de euros. Pergunto-lhe se não é verdade que houve queixas do ponto de vista de abusos laborais. Não estou a dizer se houve abusos, pergunto se não houve queixas relativamente a abusos laborais, nomeadamente em relação à doutora Paula Fonseca e à doutora Margarida Serrão, e que eles não tiveram nenhuma consequência. Por último, disse que houve aqui esta questão relativamente à doutora Aida Tavares. Eu acho que o doutor Elísio Sumaviel já deixou claro aquilo que queria sobre essa matéria. Já acho que concordamos que faz parte das obrigações de orientação estratégica, ou seja, que o ministro tem a legitimidade de ter conversas sobre orientações estratégicas das instituições públicas de cultura que estão sob a sua tutela. Não corroborou, não pareceu corroborar os termos que foram aqui utilizados pelo PSD relativamente a essa matéria. Se assim entender, tiraremos daí as devidas consequências políticas. Disse-nos também que tem estado em recato mas foi relativamente público, eu pelo menos recordo-me ter lido em algum lado, que esteve reunido com a Ministra da Cultura, não sei se isso é verdade ou não, ou se foi consultado, e era isso que eu lhe queria perguntar, relativamente à exoneração da Presidente do Conselho de Administração do CCB.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Senhor Deputado Jorge Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Cumprimento também o nosso convidado, Dr. Elísio Somavil. Eu vou ser muito sintético, porque as audições já são longas, já nos estamos a repetir todos um bocadinho e realmente é interessante ouvir aquilo que nos traz mais do que trazer perguntas pré-estabelecidas e começar também por dizer que há aqui várias camadas e várias dimensões. Certamente uma dimensão política, que até, como a deputada Joana Mortágua dizia agora e bem, está relacionada com aquilo que a tutela quer e tem como visão estratégica para as instituições públicas no âmbito da cultura, portanto, uma visão legítima, mas que não se pode traduzir depois numa visão prática de mera substituição de lideranças para ter alguém da sua família política ou da sua linha ideológica. Portanto, acho que estas duas dimensões são muito claras e muito importantes de separar e que não devem colocar em causa aquilo que é o trabalho concreto de quem fazia a Fundação CCB funcionar. E, portanto, são esta dimensão mais prática, ou em relação a esta dimensão mais prática, que eu gostaria de colocar algumas questões, até tendo em conta questões que já coloquei em audições prévias e que me levantaram novas questões. Desde logo, no que diz respeito à direção artística, à existência ou não de direção artística, antes da chegada da doutora Aida Tavares. Quando tivemos aqui a doutora Paula Fonseca, eu tive a oportunidade de lhe perguntar muito diretamente se tinha no seu contrato e se fazia programação cultural, se tinha o trabalho de programação. A resposta foi algo esquiva, dúbia, algo do género, e eu estava em contacto com programadores. Portanto, eu não sei se estar em contacto com programadores faz com que a pessoa seja uma programadora cultural. Eu julgo que não. Portanto, gostaria também de ouvir o Dr. Elísio Somavil sobre isto, sobre se realmente o trabalho de programação cultural era feito e expectável no âmbito das atividades atribuídas à doutora Paula Fonseca ou não, e se não, então se é algo que realmente começou apenas com a chegada da doutora Aida Tavares. E também pela sua experiência à frente do CCB, como é que este trabalho de programação era feito em instituições congéneres noutros países? Portanto, se havia alguém especificamente dedicado ao trabalho de programação cultural e se havia, então, se essas atividades, essas responsabilidades eram semelhantes ou àquilo que já era feito pela doutora Paula Fonseca ou então àquilo que depois a doutora Aida Tavares passou a ser contratada para fazer. E eu termino insistindo com uma pergunta que também já foi feita, porque tenho feito a todas as pessoas e me parece muito importante, que diz respeito, porque foi público e mais do que uma vez se falou disso, em relação ao ambiente de trabalho dentro do CCB. Portanto, aquilo que os trabalhadores diziam e nos disseram em relação a esse ambiente de trabalho, no fundo perguntar-lhe como era o ambiente de trabalho quando o Dr. Elísio Somavil estava à frente do CCB, se realmente estas críticas lhe chegavam diretamente e aquilo que foi feito, então, para tentar dar resposta a estes trabalhadores, ou se tem, evidentemente, uma posição diferente, uma perspectiva diferente, e se a tem também, se pode partilhá-la, então, connosco aqui nesta comissão. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passamos então agora a ouvir o Dr. Elísio Somavil responder a estas questões que foram colocadas pelos grupos parlamentares. Dispõe de 15 minutos. Faça favor.
Esse que é mais, será mais que suficiente. Eu irei começar pelo fim e pela questão que foi lançada pela doutora Joana Mortágua e pelo senhor deputado também do LIVRE, relativamente ao ambiente laboral. Eu devo dizer e esclarecer que até 2018, penso eu, 18 ou 19, acho que ainda foi em 18, não existia Comissão de Trabalhadores na Fundação CCB. E foi na minha administração que houve lugar à existência de uma Comissão de Trabalhadores na Fundação CCB, com toda a legitimidade e, obviamente, que é sempre bem-vinda em qualquer organização uma Comissão de Trabalhadores, com a qual eu dialoguei constantemente, fazíamos reuniões periódicas, 3 em 3 meses, ponto por ponto, tudo isso era debatido e tudo era discutido. E também não me esqueço e peço desculpa por talvez alguma imodéstia, do último dia em que exerci funções na Fundação CCB, ter sido chamado a ir a uma sala, pensei que havia algum problema, que era a sala Luís Freitas Branco, que estava completamente cheia com os trabalhadores do CCB, os colaboradores todos, a despedirem-se de mim, a aplaudirem, etc. Foi uma cerimónia que me tocou muito e fez que também, contribuiu também para que, quando deixei o CCB, ficou lá um bocadinho de mim e continua lá a estar um bocadinho de mim. E quando lá volto, sou sempre bem recebido por toda a gente. A Comissão de Trabalhadores faz o seu papel, tem a sua agenda, é uma comissão mais focada na questão das artes, do espetáculo, desse setor, digamos assim, mas eu devo dizer que o CCB tem 230 e tal, agora com o museu, etc., quase 240 trabalhadores, naquele tempo tinha 150, e esse setor mais combativo, mais reivindicativo, representa, neste momento, para aí um quarto de todo o universo laboral do CCB. É um espaço onde coexistem todas as profissões, desde o canalizador ao técnico de palco, ao eletricista, aos engenheiros, aos licenciados. Eu dizia sempre que era uma pequena autarquia, era gerir uma pequena autarquia. E, obviamente, que não é só uma casa de espetáculos. A outra questão, relativamente à direção artística, eu volto a repetir e lembrar o que disse aqui a doutora Madalena Reis. Talvez por imodéstia, a doutora Paula Fonseca, que era um quadro da Casa da Maior Competência, que ficou a dirigir como diretora de artes formativas, não tem o título de diretora artística, mas volto a repetir que havia programadores na casa, culturais, quadros, que tinham essa missão e que eu penso continuarão a ter, ou não estarão com certeza a receber o seu ordenado sem nada a fazer. Portanto, o papel da Direção de Artes Formativas, ou agora a Direção de Artística, é recolher esses contributos, avaliá-los, agendar, propô-los à administração ou ao administrador do Pelouro, que, por sua vez, coloca depois para uma validação final no Conselho de Administração. É uma programação que é feita com espaço, com tempo, porque não é para depois da manhã que aparece alguém, a não ser que nos apareça uma ocasião única de um espetáculo que coincide naquele, como acontece excepcionalmente. Eu lembro-me do Spomodoro e do Orlinski, que estavam em Portugal, tinham estado em Espanha e podiam vir ao CCB há um mês, e conseguiu-se fazer uma ginástica e oferecer ao público um espetáculo inolvidável. Mas pode acontecer uma vez ou duas, mas é uma programação que tem que ser feita de espaço, com tempo. Portanto, relativamente ao ambiente laboral, eu penso que está tudo dito. Não tive nenhuma denúncia da autoridade do trabalho, de formal, de bullying, de pressão, de persuasão. Enfim, todas as pessoas têm o seu estilo de gerir equipas. Portanto, nada de extraordinário aconteceu. E se acontecesse, eu sabia, com certeza. Se eu era conhecido no CCB, era porque tinha a porta sempre aberta no meu gabinete, a não ser que tivesse uma reunião. A porta estava sempre aberta e eu dizia a toda a gente: a minha porta está sempre aberta, quem quiser falar comigo, faça favor. E recebia as pessoas com problemas, com casos, enfim, também às vezes de questões laborais, mas que tentava sempre e tentei sempre redimir no momento. Relativamente ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha do Chega, acabou por não me colocar uma questão, eu agradeço a sua a amabilidade com que se referiu a mim. E realmente reitero aquilo que disse, políticas de gosto não são comigo. Relativamente à senhora deputada Mara Lagriminha, do PS, que colocou a questão também, que é o objeto, ou que despoletou esta questão da demissão da minha sucessora, eu não vou falar sobre isso, porque as pessoas têm as suas formas de agir e de ser e de estar. Agora, uma coisa eu vou dizer, eu passei por diversas tutelas com o governo que nomeou, sem o governo que nomeou. A primeira coisa que eu fiz sempre que mudou um governo foi pôr o meu lugar à disposição. Eu chamo... E quando fui secretário de Estado também exigi o mesmo de alguns dirigentes nos quais eu não confiava. E, portanto, eu quero ser responsabilizado por aquilo em que aposto, por aquilo que me é dado como responsabilidade e pelas equipas que escolho. Relativamente ao recrutamento, também se falou aqui interno e externo. Sempre que houve vacaturas de lugares que podiam ser ocupados por quadros da Fundação CCB, essas vacaturas foram feitas por nomeação ou às vezes por concursos internos de candidaturas ao lugar de... ou porque alguém se reformou ou porque alguém saiu... Mesmo em direção, eu procurei sempre soluções em todas as casas por onde passei e também no CCB, dentro da casa. Portanto, a doutora Paula Fonseca foi nomeada porque era um quadro da casa, já era coordenadora da área artística e passou à direção, sim, das artes formativas e passou a diretora. Sempre que houve recrutamentos de alguém que saiu e não havia soluções visíveis do nosso ponto de vista dentro da casa, aí sim abrimos procedimentos, abrimos concursos externos, como foi o caso da Direção de Recursos Humanos, como foi o caso da Direção de Comunicação Social, etc. Portanto, não havendo soluções internas, íamos para o procedimento externo com toda a abertura. Portanto, foi essa a política que foi sempre seguida tranquilamente, portanto, não houve nada... do meu ponto de vista, a assinalar nos procedimentos e nos recrutamentos das direções intermédias. E as direções intermédias são a alma, digamos assim, de toda a máquina do CCB, quer na questão da sua manutenção. É um monumento com 100 mil metros quadrados e também vi nessa entrevista de que se falou que o Estado de saúde do CCB era lastimoso. Isso é de quem não sabe realmente, porque o CCB está muito bem e recomenda-se. Eu às vezes faço a comparação, vocês reparem num edifício que é bem mais recente que o CCB e o CCB que tem 30 anos, vejam como está, o aspecto em que está, e comparem, por exemplo, com a Caixa Geral de Depósitos no Areia, que tem metade dos anos do CCB, e olhem só para o edifício. Portanto, se houve ali preocupação de conservação e manutenção, foi sempre. Ainda por cima, eu que venho da área do património, com o engenheiro António Ribeiro, que aqui falou, fizemos investimentos grandes em melhorias nas coberturas, na revisão de todas as coberturas, nos AVACs, na remodelação, alcatifas, estofos, do grande auditório, do pequeno auditório, de tudo aquilo, da remodelação da Sala Almada Negreiros, que passou a ser mais um auditório dentro do CCB com capacidade para 200 pessoas, nas bilheteiras, com acessos a pessoas de mobilidade reduzida. Portanto, foi um investimento enorme. Também nos elevadores, nos famosos elevadores, em que havia um que era normalmente o da presidência, que eu deixei sempre de propósito para o fim, porque o dinheiro não chegava para tudo, e que às vezes parava. Quantas vezes eu ia sempre pela escada já por causa disso, portanto, mas às vezes parava. É um facto, acontece em todos os elevadores. Portanto, todo esse universo desta pequena autarquia que é o CCB é muito exigente nas práticas de gestão. Os relatórios da IGF, eu volto a repetir, são relatórios que são feitos regularmente a todas as instituições. Os senhores inspectores que fazem a avaliação dos procedimentos fazem uma avaliação em processos, em escrito. Nunca há lugar a contraditório. Ou seja, eu sempre entendi que era mais legítimo se um inspector notasse alguma coisa, chamar o dirigente e dizer, ouça lá, porque é que isto está... antes de fazer o relatório. Mas não, isso não acontece. Depois vem um relatório com uma série de questões, umas pertinentes, outras menos pertinentes, outras, e não é por ser das finanças que as pessoas são iluminadas, também podem ser incompetentes, de desconhecimento da lei. E repito aquilo que disse há bocadinho, nunca tive uma questão, um contencioso, uma peleja judicial, uma condenação relativamente à gestão financeira e de projetos em todas as instituições por onde passei e também no CCB. Não sei se já disse tudo, mas de qualquer modo agradeço muito esta audição. Penso que pode ter ajudado, oxalá tenha ajudado a entender melhor e a enquadrar melhor toda esta turbulência, que para mim foi uma surpresa, e desejo-vos a todos o resto de um bom trabalho e felicidades no vosso cargo. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelos esclarecimentos que deu às perguntas que foram formuladas pelos diferentes grupos parlamentares, e penso que são esclarecimentos muito úteis para que cada um possa formar o seu juízo sobre aquilo que aconteceu ao longo dos anos e o que é que aconteceu mais recentemente no CCB. Como disse, e é incontestável, o CCB é uma instituição cultural de referência no nosso país, na cidade de Lisboa, e tem já uma história de sucesso, do meu ponto de vista. Não obstante, eu só fui contra, quando era deputada aqui na Assembleia da República, fui contra a sua construção junto do Mosteiro dos Jerónimos.
Eu não, fui dos raros.
Porque achava, mas estava bem acompanhada, e eu também, por várias pessoas, quer de referência na nossa vida cultural, quer do PSD, quer do PS, e também independentes. Mas era, tinha só apenas a ver o projeto, sempre foi um projeto que foi considerado um bom projeto, mas era a localização, porque poderia, de facto, em vez de dialogar com os Jerónimos, poderia, de facto, criar ali uma situação de ruptura, e por isso havia legítimas dúvidas quanto à sua localização. Mas isto apenas para dizer que hoje em dia, mesmo em relação à localização, mesmo em relação àquilo que foi contestado inicialmente, há o reconhecimento de que resultou. E, portanto, é bom que também tenha tomado a iniciativa e tenha feito os possíveis para que seja concluído o projeto. Porque, de facto, estão a faltar os dois módulos restantes para que o projeto seja concluído, designadamente o hotel que esteve sempre previsto inicialmente. E, dito isto, também desejo-lhe as maiores felicidades para os seus novos projetos e também em termos pessoais. Muito obrigada. Obrigado.